Hoje, o Brasil celebra o Dia Nacional de Doação de Órgãos.
E o país tem motivos para comemorar a data, viu, Lincoln? Segundo dados do governo, no primeiro semestre deste ano, o Brasil bateu recorde com 1.438 doadores. Isso significa aí 7,4% a mais do que o mesmo período do ano passado.
Essas doações possibilitaram a realização de mais de 12 mil transplantes. Quase 90% desses procedimentos foram realizados pelo Sistema Único de Saúde. Eu vou chamar a atenção porque, olha só, 1.438 doadores resultaram em 12 mil transplantes. 12 mil transplantes. Ou seja, quem doa não ajuda uma pessoa, ajuda dezenas, né? Pode ajudar até uma dezena de pessoas. Quem conversa conosco sobre esse tema é o presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, Roberto Manfro. Muito bom dia, doutor Roberto, e é um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia. A ligação está um pouco falhando.
Está muito ruim, doutor Roberto. A ligação talvez prejudique aí que o senhor possa transmitir as informações. Nós vamos tentar de novo, nosso produtor Marcos Brito, doutor Manfro. Vai tentar de novo fazer essa ligação, né? Para que a gente possa...
Acabamos de sair de um bloco em que a gente estava falando mal das empresas telefônicas. Será uma retaliação? Não.
Espero que não.
Certamente não é. A qualidade do nosso sistema telefônico que realmente deixa ainda muito a desejar. Então, enquanto o Marcos Brito refaz a ligação, a gente repete para você esses dados. Porque primeiro temos a comemorar um crescimento da ordem de mais de 7%, né? No número de doadores, de doações autorizadas, e principalmente esse fato de que quando você tem um número como esse, aproximadamente 1.500 doadores, você tem mais de 12 mil transplantes. Ou seja, é muito grande mesmo o potencial que a doação de órgãos possibilita. E há vários mecanismos, inclusive, que você, além de conversar com a família, que talvez seja difícil para alguns, porque tem famílias que acham que isso dá azar, né? Não vamos falar sobre isso. Mas existem outras maneiras de você... O Facebook, por exemplo, há cerca de 2-3 anos, colocou lá um mecanismo que chama evento permanente, em que você pode declarar que é doador. E isso pode facilitar muito, né, as equipes terem uma abordagem com a família, as equipes médicas terem uma abordagem com a família quando vão tratar desse assunto que é delicado. Afinal de contas, você é convidado a fazer a doação num momento de extremo sofrimento, né? Principalmente porque as principais, essas doações que são mais, que ajudam um maior número de pessoas, geralmente são de jovens, né? Que vieram a falecer em condições inadequadas, inesperadas, e acaba sendo, de fato, um momento de muito sofrimento. Mas você pode transformar esse movimento de extremo sofrimento num momento
alegria,
de muita,
né,
alegria para muita gente que sai de uma fila de transplante, que sai de uma condição de fazer hemodiálise, por exemplo, cotidianamente. Então, a gente gosta sempre de, todo dia 27 de setembro, abrir espaço para esse tema, porque ele é um tema em que a gente ainda precisa avançar muito. Temos avançado, mas o céu é o limite no que diz respeito à possibilidade de aumentarmos os transplantes de órgãos. Não é isso, doutor Roberto Manfro? Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Muito obrigado, Lincoln. Bom dia para vocês. Eu peguei essa parte final aqui do que tu estavas dizendo. De fato, né, por mais que a gente venha progredindo aí nos últimos anos, em especial nos últimos 10 anos, a necessidade ainda é muito maior do que nós temos sido capazes de atender, né? Na medida em que existem aí dezenas de milhares de brasileiros esperando por um transplante de órgãos, né? Então, a ênfase nas doações, no esclarecimento, no que diz respeito às doações, de que o procedimento, os procedimentos de transplante são éticos, são seguros, né, e tem bons resultados hoje em dia, é muito importante para todos nós.
Agora, houve aumento no número de doadores, 7,4% a mais do que no mesmo período em 2015. E com relação à captação dos órgãos e à distribuição desses órgãos, houve melhoria também, doutor?
Quando existem as doações, normalmente elas ocorrem em locais hospitais, estados, cidades que têm uma boa capacidade para executar a alocação. Né? Então, feito o diagnóstico de morte encefálica, captados os órgãos, o índice de aproveitamento desses órgãos é bastante alto, o que não significa que todos os doadores possam doar todos os órgãos que podem ser transplantados. Alguns doadores é possível se utilizar todos os órgãos e outros, alguns órgãos são utilizáveis, outros não são. Né? Mas a efetividade uma vez, da alocação ou da realização dos transplantes, uma vez feita a captação, é bem boa, bem satisfatória.
Agora, recentemente a gente teve uma mudança em relação ao transplante de órgãos pela FAB, né? Pela Força Aérea Brasileira. Explica para a gente melhor que mudança foi essa e o que, que ela impactou, doutor Roberto.
Muitas vezes um órgão é captado, digamos, num estado do norte do país ou do nordeste e acaba sendo transplantado num estado da região sul. Né? Isso implica em que há uma necessidade de propiciar um transporte bem ágil desse órgão, porque os órgãos têm diferentes tempos de viabilidade uma vez que eles saem do organismo da pessoa que doou. Uhum. Então, alguns órgãos, esse tempo não pode passar de 4, 6 horas. Em outros órgãos, é 30, 36 horas. Então, o coração, por exemplo, é o exemplo mais emblemático. O coração tem que ser transplantado rapidamente. Então, a disponibilização de um avião por parte da Força Aérea Brasileira, que ficou exclusivamente alocado para isso, representou, né, um auxílio muito grande nessas situações críticas. Né?
Já há uma parceria com as empresas aéreas, mas elas não têm voos regulares durante toda a extensão do dia para todos os lugares, né?
Exatamente, é o que eu ia te dizer. Então, as empresas aéreas comerciais já são assim, parceiras, né, do sistema de transplantes no Brasil há um bom tempo e elas prestam um serviço excepcional, né? Mas, claro, elas dependem da sua rede, né, e dos seus horários de voos. Em algumas situações não se poderia ser possível que não se encaixasse dentro dos horários de voos disponíveis o tempo hábil para que o transplante fosse feito. É importante, ocorre também as participações dos governos estaduais, né, que em vários locais disponibilizam as suas aeronaves. Então, é uma solução que tem sido construída, né, com as empresas comerciais, com os governos estaduais e agora com a FAB. Né? E isso tem propiciado assim, bons resultados. Alguns transplantes que de outra forma acabariam não sendo feitos por falta de tempo, né, ou por se esgotar o tempo de validade, digamos assim, do órgão, atualmente podem ser feitos. Uhum.
Agora, o senhor disse que, a gente estava falando aqui, a doação de órgãos aumentou, a capacitação melhorou, o transporte também está mais eficiente com a FAB entrando no circuito. E por que, que a fila para doação de órgão ainda é tão grande, com 33 mil pessoas aguardando por um órgão?
A questão para isso é basicamente a seguinte: nós não temos doadores suficientes, mesmo que possa ter aumentado, nós não temos doadores suficientes para suprir as necessidades que estão demonstradas na lista de espera. Uhum. Né? E o principal fator aqui, na nossa visão, talvez aquele que nós tenhamos que colocar mais ênfase, é justamente nas negativas familiares, né, em autorizar as doações.
Essas negativas, elas vêm em função de que é cultura, é aquela dor de momento que o Lincoln citou aqui, há um problema religioso. O que, que mais influencia na negativa dos familiares?
Elizabeth, vou começar pela parte mais fácil, né? Nenhuma religião contraindica ou condena a doação de órgãos. Todas uniformemente e universalmente apoiam a doação de órgãos e os transplantes. Então, essa não é uma questão. Se uma pessoa, uma família tem dúvidas, ela pode falar com o seu representante ou líder religioso e ela vai ter essa resposta. Uhum. Né? A questão, no nosso entendimento, é principalmente, talvez não haja um esclarecimento ainda suficiente da população, primeiro para que o diagnóstico da morte encefálica é um diagnóstico absolutamente seguro. Né? A nossa legislação no Brasil é muito rigorosa para que se faça esse diagnóstico com vistas à doação de órgãos. Então, se uma equipe de médicos especialistas habilitados para fazer esse diagnóstico diz que uma pessoa está em morte encefálica, isto de fato está acontecendo. E a morte encefálica é o equivalente de morte, porque não passa mais sangue no cérebro. Não? Então, o conceito da morte encefálica ser melhor entendido. A segunda parte é reforçar a noção e o fato de que os órgãos são alocados de uma maneira justa e ética, ou seja, recebem os órgãos as pessoas que mais dele necessitam, né? Ou deles necessitam. Isso independe da idade, do sexo, da raça, do que quer que seja. Vai receber antes a pessoa que precisa mais. Então a alocação é ética e é justa. E o terceiro aspecto é que os resultados dos transplantes hoje em dia são muito bons, né? E que são procedimentos, deixaram de ser procedimentos experimentais e se tornaram realidades de tratamento. Né? Então, se nós juntarmos essas três coisas e conseguirmos passar adequadamente essa mensagem, nós temos a esperança assim, de que as negativas familiares deverão diminuir bastante e isso vai resultar no maior número de transplantes.
E pode ser, eu fiquei surpresa com uma notícia que saiu no final de semana, que foi realizado em São Paulo o primeiro transplante de útero da América Latina. Quer dizer, todos os órgãos podem ser transplantados, não tem limite mais, né, doutor Roberto Monsi?
O limite é o limite do conhecimento, né, e o transplante é uma atividade que sempre anda na fronteira da medicina, né? Os transplantes propiciam novos avanços na medida que incorporam tecnologias, tornam as instituições mais capacitadas, né? Então, é verdade isso que tu disseste, né? Imagina, já se faz transplante de membros, transplante de face, agora esse transplante de útero que a gente ainda não tem um conhecimento, nesse caso específico, né, das particularidades do caso, mas muitas coisas, né, muitas novas formas de tratamento podem resultar da doação de órgãos e dos transplantes que delas decorrem.
Num país que se fala tão mal do sistema público de saúde, né, às vezes sem o devido conhecimento, é claro que a gente ainda tem um atendimento na ponta muito ruim por uma série de questões, mas saber que somos os donos do maior sistema público de transplantes do mundo, e se não me engano, quase 90% dos transplantes são realizados no campo público, não é, doutor?
Sim, é verdade. Esse é um caso de sucesso no Brasil, né? Devido a políticas aí que foram implementadas no decorrer do histórico dos transplantes, que eventualmente até podem ser aprimoradas, né? Porque as coisas, às vezes, vão, com o passar do tempo, vão necessitando de aprimoramentos, mas nós temos uma legislação que é muito boa, né? Nós temos um sistema de remuneração que está segmentado, nós temos os sistemas de captação, isso faz com que o nosso país detenha, como tu disseste, o maior sistema público e o segundo maior país em número de transplantes no mundo, né? Que é a nossa posição, independente do financiamento ser público ou não. Mas isso é algo que a gente tem que reconhecer.
E nesse dia 27 de setembro, que nós estamos comemorando aí o Dia Nacional de Doação de Órgãos, qual é o recado que o senhor daria aí para as pessoas que estão ouvindo o programa, doutor Roberto Monsi?
Olha, eu iria, Elizabeth e Lincoln, enfatizar as coisas que nós já conversamos até agora, né? Que é assim, a importância da doação, a segurança de que os procedimentos são feitos de uma forma muito correta, de que os resultados são bons e, sobretudo, na necessidade, né, de que nós aprimoremos esse sistema no que diz respeito às doações pelas dezenas de milhares de pessoas que esperam por transplantes e muitas delas, infelizmente, não vão ser contempladas e vão perder o seu bem maior, que é a vida, ainda à espera do transplante. Então, se nós pudermos contribuir para isso, né, como sociedade, com o trabalho de todos juntos, da sociedade, da Associação Brasileira de Transplantes, Ministério da Saúde, o auxílio inestimável que vocês prestam, o poder público, acho que isso talvez seja a principal mensagem para o dia de hoje.
Perfeito. Dr. Roberto Manfro, a gente agradece muitíssimo mais uma vez sua participação. Eu queria ousar dar uma sugestão, porque eu acho que esse é o tipo do tema que ganha mais reflexão quanto mais visibilidade ele tem. Posso até estar falando...
Não tenha dúvida.
Posso até estar falando uma besteira, mas a sugestão que eu daria é que, talvez isso até já seja feito, mas tornado um padrão. Aqueles comandantes de aeronaves que estão transportando, que eu sei que na maioria dos casos o órgão vai até na cabine, né, por falta de assento para quem o leva. Que eles, como muitos deles, a maioria deles gosta de dialogar com a cabine, com as pessoas, né, com os passageiros, para dar informações de tempo, de chegada, etc., que digam também que estão cumprindo essa importante missão e, quem sabe, naquele momento não despertem a reflexão sobre as pessoas que querem se manifestar como doadores, mas ainda não fizeram, e que possam conversar com suas famílias sobre esse processo. Quem sabe, dando mais essa visibilidade, a gente não consiga aumentar a reflexão em torno do tema, né?
Bem lembrado.
Olha, achei muito bacana essa tua sugestão. Eu não tenho conhecimento de que isso seja feito e acho que ela tem um potencial bem significativo de resultar nisso que tu mencionaste, né? A conscientização das pessoas para a necessidade, saber que aquilo está acontecendo, que a partir daquele voo, né, alguém vai ser salvo por um transplante. Muito obrigado pela sugestão. Vamos tentar levar isso adiante.
Okay. Perfeito. Obrigado, Dr. Roberto Manfro, que é o presidente da Associação Brasileira de Transporte de Órgãos. Um ótimo dia.